Gênesis 38. Aqui vai falar a história, a grande história de Judá e Tamar. Pessoal, é uma história pesada, mas tem muitos princípios espirituais. Eu vou ler com vocês o 8 e o 9. Diz assim: Então Judá disse a Onã: Case-se com a mulher do seu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela, e dê uma descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão, para evitar que seu irmão tivesse descendência. Pois é, pessoal, né, algo que assim, inimaginável nos dias de hoje, mas a gente tem que entender toda a cultura da época. Então, esse 38, 8, 9, o que acontece? Na lei dos judeus, na cultura judaica, se, por exemplo, um homem casa com a mulher e ele morre, o irmão dele, o próximo irmão, é obrigado a casar com a mulher para dar descendência para ela. Então, quando o homem morria, sem deixar filhos, o irmão dele se responsabilizaria pela viúva para garantir o falecido sua descendência. Assim, a memória dele não seria apagada. Você pode ver em Deuteronômio 25, 5 a 10. No entanto, pessoal, nessa história, o Onã, ele se aproveitou de Tamar e não assumiu o compromisso de suscitar herdeiros para o seu irmão. Por causa dessa perversidade, né, Deus tirou a vida dele. E outra coisa interessante, onde eu anotei aqui, no 9, derramava, a palavra fala que Onã derramava o sêmen no chão. Essa forma de controle de natalidade, às vezes chamado, daí que vem a palavra onanismo, de Onã, tá? De tirar fora, tudo veio daí, esse nome veio dessa passagem bíblica, olha que interessante. Depois, pessoal, eu quero ler com vocês o 11. Diz assim, 11. Disse então Judá à sua nora, Tamar, more como viúva na casa de seu pai, até que o meu filho Selá cresça, porque temia que ele viesse a morrer como seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do seu pai, ou seja, os dois filhos que possuíram Tamar morreram, e Judá ficou com medo do terceiro morrer também, né? Então ele deu uma desculpa para ela, né? Então, se você for observar, ele temia que ele viesse a morrer como seus irmãos. Por isso, Judá não tinha a mínima intenção de entregar, sei lá, né, o filho dele, o outro filho dele, para Tamar. Agora, versículo 14, diz assim: Cadê? Aqui. Ela trocou suas roupas, aqui tá falando dela, tá? Tamar estava a caminho da Tima, ela trocou suas roupas e viúva. Cobriu-se com um véu para se disfarçar e foi para assentar à entrada de Naim, que fica no caminho de Tima. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, né, que tinha que dar filho para ela não lhe tinha dado em casamento. Pessoal, para a gente entender tudo, tá? Ela foi se assentar no caminho. Ela foi passar como prostituta, né? As prostitutas tinham o costume de se colocar à beira do caminho. Então, ela fez, até teve um plano, que se você ler a Bíblia, vocês entenderam o plano dela, tá? Não vou falar aqui. Versículo 21 diz assim: Ele perguntou aos homens do lugar onde está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho de Enaim. Pessoal, o que é prostituta cultual? O termo hebraico usado aqui difere do trazido por prostituta, não é uma prostituta normal, tá? Prostituta cultual, naquela época, tinha um outro padrão, né? Um outro significado. Então é possível que o amigo de Judá tenha procurado usar o termo mais aceitável, visto que as prostitutas rituais desfrutavam de posição social mais elevada que as prostitutas comuns. Por que que era prostituta cultual? Ela ficava em templos pagãos fazendo sexo para ter bênçãos. Imagina, naquela época o povo acreditava, até a época de Jesus também, que as prostitutas cultuais faziam sexo para fertilização, para fertilizar, para você prosperar, para vir chuva, para ter bons tempos, boas colheitas, entendeu? Então era muito comum. Então era até nobre alguém ter condições de pagar uma prostituta cultual ao invés da prostituta normal, que era desonrado. Então a gente tem que entender todo o contexto da época. E agora, pessoal, para matar a história, vocês leram, é uma história muito interessante. Que pega o contexto todo entre Tamar e Judá? Durante muito tempo, Tamar, ela carregou a culpa pela morte de dois filhos de Judá. Ele a considerou uma mulher amaldiçoada, né? Com certeza Judá achou que ela era amaldiçoada, por isso resistiu em ceder o terceiro filho para ela, embora essa fosse a determinação da lei do Levirato. Tamar, porém, lutou e se arriscou pelo direito de zelar pelo nome do primeiro marido. Assim, ao se deitar com Judá, né, de forma passando como uma prostituta, ela engravidou de gêmeos. Um se chamou Pérez, vocês vão entender no outro capítulo, e outro Zerá. Dessa forma, Tamar foi honrada por Deus, pois é uma das mulheres que aparece na genealogia de Jesus. Por causa da perseverança dela, ajudar, né? A considerou uma mulher justa e não vítima de maldição. Pessoal, olha que louco isso. A gente fica com tantos preconceitos, né? Ah, ela é isso, é aquilo. A árvore genealógica de Jesus, nada mais, nada menos, tem essa mulher aqui, tem Tamar na árvore genealógica de Jesus, que se prostituiu para poder perpetuar os filhos dela. Então, nunca tenha preconceito com nada. Na árvore genealógica de Jesus tem prostituta, Raabe a meretriz, tem Tamar que se engravidou, tem Moabita. Então, o nosso Salvador teve várias situações, né? Várias. A descendência familiar dele não é nada aos olhos da sociedade honrosa. Mas Deus não importa o tempo da ignorância nem o seu passado.